consciência social para as empresas, eu acho que faz parte do próprio conceito de empresa encravada dentro da sociedade. Eu não existo sozinho, eu não existo sem o outro. Tem um outro dentro de cada um de nós que faz parte de nós. Toda a questão se cruza nesse universo, nesse bloco que o amor compõe.
Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindos. Você que nos escuta em casa, no Brasil, na Itália, em Salvador, no Recife, no Paquistão e em todos os lugares onde a gente já tem registro de ouvintes. Este é o Diverse Talk, o podcast da consultoria Mais Diversidade. A cada edição, nós vamos conversar com uma pessoa de destaque na agenda de diversidade e inclusão, sempre trazendo novidades e atualizações. Eu sou o Ricardo Salles.
E eu sou o João Torres, e o nosso convidado de hoje é o João Silvério Trevisan. O João, ele é ativista na área de direitos humanos e fundou em 1978 o Somos. A gente já vai entender melhor sobre ele. O João também realiza trabalhos como roteirista, diretor de cinema, dramaturgo, tradutor, jornalista, escritor, e ele aceitou recentemente o nosso convite para ser conselheiro do Instituto Mais Diversidade, recém-lançados por nós aqui, que tem o objetivo de empoderar profissionalmente a população LGBTI+ do Brasil. O movimento LGBTI+ brasileiro, ele começou a ser articulado na segunda metade da década de 70, enquanto a ditadura militar ainda dificultava a organização desses grupos sociais. A gente está agora no mês de junho, o mês do orgulho LGBTI+, e nesse episódio o João vai contar pra gente um pouquinho da sua trajetória e também dar alguns insights de como as organizações podem contribuir para desenhar estratégias ligadas à garantia desses direitos humanos para a população LGBTI+. João, a gente está super feliz de ter você aqui conosco, seja muito bem-vindo. E pra gente começar, conta um pouquinho da sua trajetória e como que você iniciou esse seu trabalho com direitos humanos e com a temática LGBTI+, especificamente.
Antes de mais nada, bom dia, boa tarde, boa noite, guten Abend, good night, e por aí vai. Obrigado por vocês me convidarem e por poder me comunicar com, acredito que boa parte das novas gerações conhecem pouco o que foi o passado LGBT neste país, do ponto de vista de ativismo. Eu sou um dinossauro, mas, felizmente, os dinossauros costumam ser muito inteligentes no nosso planeta atual, então eles têm algumas coisas para contar. Eles não comem só verdura e nem matam só bois e vacas. Eles têm algumas coisas para contar. Eu sou um deles e tenho bastante alegria de ter construído, de um modo ou de outro, a trajetória que eu construí, a trajetória que foi possível construir, na verdade. E esse é exatamente o ponto de onde a gente pode partir, que é o seguinte: quando se pensa em ativismo, é muito comum as pessoas começarem a mistificar ou mitificar. Eu não sei muito bem qual das duas, dos dois conceitos funcionaria melhor. Mas é no sentido de que tudo foi construído para ser um grande épico, não é? E esse épico é uma piada. Na verdade, nós estávamos, no período da ditadura, sim, sendo perseguidos, sim, com problemas muito comuns a toda a população brasileira e com problemas específicos da comunidade LGBT, com todas as perseguições, com todos os preconceitos cotidianos, mas o que nós fazíamos ali era, antes de mais nada, um ato de sobrevivência. Nós não estávamos pensando em nenhuma epopeia. Eu não vou ser o herói da pátria. E isso é muito ruim quando as pessoas pensam nesses termos, porque eu entendo que elas têm a melhor das boas vontades. Outro dia, por exemplo, eu recebo todos os dias, praticamente, primeiro, convites, não é? E segundo, comentários sobre a minha obra e, em geral, são muito enfáticos os comentários, porque as novas gerações estão descobrindo o que eu escrevi, enfim, 4 décadas atrás, em princípio. Mas existem observações do tipo: Trevisan, você é uma lenda viva. Trevisan, você é uma pessoa da maior importância, nós temos a maior necessidade da sua presença, de te ouvir, você é um mestre. Eu confesso, de todo o meu coração, eu me sinto muito constrangido, porque não é nada disso. Os mestres, eles não são mestres porque eles quiseram, eles justamente tiveram alguma coisa muito simples, que é uma fidelidade à sua própria trajetória, uma fidelidade à sua necessidade de sobreviver. E, no nosso caso, na época da fundação do Somos e da criação do jornal Lampião, nós tínhamos problemas graves de I can't breathe. Não é? Eu não posso respirar, era tudo muito pesado, nós não podíamos respirar, e não era apenas por sermos LGBTs. Havia um acréscimo muito pesado, como eu disse, a partir dessa situação. Mas nós estávamos vivendo sob uma ditadura que deixava muito claro, que enfatizava perfeitamente a nossa situação específica enquanto uma carga brutal de preconceito, de opressão e repressão, não é? Então, a nossa ideia ao criar o Somos, por exemplo, era uma coisa muito simples. A gente já tinha criado, no período, uma série de saídas, a gente tinha encontrado frinchas pelas quais o nosso desejo podia penetrar social e culturalmente, apesar de todas as proibições e de todos os impedimentos morais, religiosos, culturais que nós sofríamos. Então, nós, por exemplo, tínhamos os cinemas, os cinemões para frequentar, nós tínhamos algumas poucas saunas, nós tínhamos algumas poucas boates, na época eram chamadas de boates, nós tínhamos os lugares de pegação, as praças, sobretudo. Na época, ainda havia uma inocência, uma santa inocência, na verdade, em que homens podiam mijar enquanto estivessem na rua, mas não na rua, eles podiam mijar nos mitórios, nos banheiros, que foram posteriormente sendo destruídos um a um. Então, você pega as grandes cidades e você hoje vai encontrar as pessoas mijando na rua, os homens especialmente, porque não tem lugar onde fazer as suas necessidades, não é? O centro de São Paulo, por exemplo, é uma nojeira. Eu saio com as minhas 2 cachorras e eu tenho que tomar muito cuidado com o cocô do sem-teto e das pessoas que estão perdidas por aqui, os nômades aqui no centro de São Paulo, não é? E que têm que fazer suas necessidades na rua, infelizmente. Mas, na época, então, voltando, nós tínhamos, por exemplo, os banheiros, não é? Que eram pontos de referência muito importantes para o desejo homossexual aflorar. No meio daquele cheiro todo, daquela situação toda de opressão, florescia o nosso desejo, não é? Nós tínhamos os parques, nós tínhamos, enfim, alguns lugares que já eram... alguns deles tradicionais, por exemplo, em São Paulo, a Praça da República. Tradicionalmente, desde o começo do século XX, a Praça da República é um lugar de pegação, não é? A Estação da Luz, por exemplo, o Mário de Andrade deixa escapá-la pelas tantas que ele ia para a Estação da Luz fazer pegação, não é? Mas o que acontecia nesse período, em meados da década de 70? Nós sentimos necessidade, e não vou usar o nós, eu vou usar o eu, porque eu tenho que ser muito franco e falar da minha experiência, e a partir da minha experiência é que eu senti a experiência das pessoas com as quais eu convivi, e depois a minha comunidade, a comunidade LGBT, como era a questão que afetava toda essa comunidade, a partir da minha própria experiência. Então, eu me lembro que eu voltei do meu exílio de 3 anos entre Estados Unidos e México, e eu me sentia completamente perdido, porque eu não era nem americano, nem mexicano e nem brasileiro. Eu era uma mistura complicadíssima. Quando eu ia atravessar a Avenida Paulista, por exemplo, eu era ameaçado de ser atropelado, porque eu funcionava o lado americano da minha cabeça. Em Berkeley, a gente só fazia um sinal, os carros paravam. Não é? E aqui em São Paulo eu tinha a mesma cabeça. Quando eu fui para a Bahia, por exemplo, em 76, eu senti o cheiro, um cheiro que me lembrava o México, que era o cheiro do coentro. Não é? Na Bahia se usa, eu acredito que ainda se usa muito coentro para cozinhar. E eu senti o cheiro do coentro, que também sentia no México, e de repente, quando eu me dava conta, eu estava conversando em espanhol com as pessoas, o que me deixava bastante constrangido. Não é? Então a cabeça estava por aí, mas especialmente me doía muitíssimo a solidão de não ter com quem trocar ideias um pouquinho além do açougue. O que nós tínhamos disponível era o açougue, não é? Nos banheiros, nas praças, nos cinemas, muitos, e não havia cinema pornô, a gente se virava nos cinemas normais, não é? Pegava lá as fileiras conhecidas, etc., para encontrar pessoas. Mas faltava essa possibilidade de ter uma conversa um pouquinho mais aprofundada sobre as necessidades interiores mais profundas. Por exemplo, quando você tinha um namorado e você brigava com o namorado, você não tinha com quem conversar, você ia conversar no banheiro de cinema? Não. Então, eu estou dando um único exemplo, mas havia milhares de exemplos poderiam ser dados, porque estava tudo começando do zero, ou seja, nós estávamos praticamente no zero do ponto de vista de direitos. Não havia nenhuma conversa a esse respeito no Brasil. Não é? Eu já mencionei inúmeras vezes e repito aqui, nem a esquerda, sequer a esquerda, os grupos de esquerda aceitavam homossexuais e LGBTs em geral. Nós éramos todos pessoas decadentes que estávamos praticando um vício burguês. Nós tínhamos um problema que era, além de um problema psicológico, era um problema político, era o vício da burguesia, era a decadência burguesa, era horrível. Era horrível você ser taxado de decadente por conta do seu desejo mais íntimo e da sua verdade pessoal mais interior, não é? Mais densa, mais enraizada no teu eu. Então, nós começamos a pensar como é que a gente vai fazer. E eu, logo que eu cheguei, eu tentei criar um grupo, não deu certo, justamente porque as pessoas se sentiam, como eram pessoas de esquerda, se sentiam muito culpadas por estar deixando de abordar o coletivo, por estar deixando de abordar o outro, não é? E esqueciam de si. Vejam o raciocínio perverso que nós vivíamos na época, especialmente nós, os salvadores da pátria da esquerda. Não é? Nós nos abandonávamos para salvar o outro, que era uma maneira que eu percebi imediatamente e passei a fazer a crítica disso. Nós estávamos, na verdade, despejando em cima do outro a responsabilidade que nós tínhamos perante nós mesmos e nós mesmas. Não é? Era muito comum, por exemplo, maridos de feministas não respeitarem as suas mulheres. Não é? Por quê? Porque eles faziam a revolução fora de casa, e dentro de casa não havia espaço para revolução. Tinha alguma coisa que não funcionava aí. Então, nós começamos a tentar essas reuniões. A primeira tentativa foi desastrosa. Eu me lembro que tinha um cara que, a cada vez que ele transava com outro homem, ele tinha dores de cabeça ferozes. Não é? Eram jovens, eram profissionais liberais e estudantes, não é? E estávamos ainda iniciando o beabá. Tanto que nesse grupo eu comecei um debate usando um artigo de um jornalzinho argentino sobre o machismo. Era em espanhol, não é? Eu tinha recebido esse jornal de um amigo, através de um amigo da Argentina, o Néstor Perlong, no período, e discutimos porque nós estávamos começando a conversa. Inclusive, uma questão que as feministas já tinham adiantado, e havia questões que os próprios negros já tinham adiantado, muitíssimo, não é? E estava já em ebulição toda a questão ambiental, ambientalista. Então, nós estávamos bem atrasados. E aí era terrível, porque a gente se encontrava, olhava um para a cara do outro, não é? E não sabíamos por onde começar. Eu me lembro, muitas vezes havia pessoas que iam para lá, e muitas vezes tinha um outro sentido, enfim, um sentido normal, tranquilo, mas não era apenas esse o sentido que nós queríamos. Pessoas que iam para lá para paquerar, não é? E no que encontravam alguém, caíam fora. E eu me lembro, mais de uma vez diziam, eu bati palma aqui, sorry, e diziam: olha, quando vocês souberem o que vocês querem, pode chamar a gente. Eu considerava isso muito maldoso, porque nós estávamos precisando de uma conversa entre nós. Não eram nós resolvemos o problema e depois que o problema estava resolvido, as pessoas viriam. Estávamos todos no mesmo caldeirão. Enfim, a duras penas, nós ficamos um ano trabalhando nisso, buscando esses sentidos, até que tivemos o debate na USP, o famoso debate na USP em fevereiro de 78. Foi fevereiro de 78, não, fevereiro de 78. E aí, agora eu misturei tudo, eu não me lembro se foi 78.
Não, mas esse ano de 78, de todo modo, é um ano super importante, né, João? Porque aí é o ano tanto do lançamento do Lampião da Esquina, né, um jornal histórico para a comunidade. Fazendo um breve adendo aqui, para quem é mais novo, quem não conhece ainda, o Lampião da Esquina é um jornal que levava a pauta LGBT aí para a praça pública, né? Num momento de repressão e de ditadura, e todo o acervo do Lampião da Esquina tá disponível, tá digitalizado hoje lá no site do Grupo Dignidade, o pessoal de Curitiba. Mas ainda nesse ano de 78, eu imagino que você ia falar das primeiras reuniões do Somos, certo?
Não, tudo isso que eu narrei foi no 78. No começo de 79 é que tivemos o famoso debate na USP, não é? Que foi uma coisa extraordinária, porque o auditório abarrotado de gente, gente sentada pelas janelas, inclusive, e lá houve o um massacre, não é? Quando ficou bem claro publicamente o que é que pensavam a respeito de nós LGBTs, não é? Os supostos intelectuais e líderes, enfim, pensantes do país, e os estudantes que compartilhavam essas ideias. Então, houve uma manifestação coletiva de LGBTs presentes no local, e a partir daí, muita gente se aproximou do Somos, porque ficou sabendo da existência do Somos. E foi aí, por exemplo, que as mulheres começaram a. Não é? Havia uma única participante até então no grupo. E era muito complicado, porque havia uma diferença de presença social entre gays e lésbicas. Nós não encontrávamos as lésbicas nos cinemas de pegação, nem sequer nos bares que nós frequentávamos eventualmente. Elas tinham os seus espaços. Então, nesse momento, foi possível haver essa troca, e foi uma coisa muito gratificante. Foi de uma alegria. Nós tínhamos muitas alegrias, não é, nessas descobertas todas. Eu devo confessar, e era isso que mantinha o nosso entusiasmo. Então, a partir daí, o grupo Somos se organizou de uma maneira bastante razoável, bastante interessante e com perspectivas politicamente muito inovadoras, porque nós, por exemplo, estávamos começando a repensar a questão das lideranças. Nós éramos vítimas das lideranças, tanto de direita quanto de esquerda. Então, o que nós pensávamos, já antes de haver, muito antes, não é, de haver essa ideia do lugar de fala, nós já estávamos pensando nisso, não é, praticando isso, na verdade. Então, a gente era importantíssimo dentro do Somos que cada pessoa pudesse ter a sua fala. Tanto que houve um determinado momento que eu comecei a me afastar, porque, como eu tinha mais experiência da minha vivência americana, as pessoas ficavam esperando um pouco que eu falasse. Isso me incomodava muito, porque ia contra aquilo que nós estávamos tentando implantar, não é, do ponto de vista político. Então, por exemplo, havia um núcleo central o núcleo diretor, que se renovava a cada 3 meses. Havia muitos núcleos, muitos diferentes grupos, e cada grupo mandava um representante para esse núcleo diretor central, que se renovava a cada 3 meses, justamente para evitar que alguém tomasse a palavra de todos. Porque a nossa consciência, que foi crescente, foi uma consciência muito, muito veloz, não é? Nós começamos a compreender, a ficha foi caindo sem parar nas nossas conversas, nos nossos debates, não é? E nós percebemos que, até então, nossa voz era tirada, era cooptada, e nós precisávamos botar para fora. Tanto que, quando as pessoas chegavam no Grupo Somos, os chamados novatos, havia os grupos de recepção, eram muitos, e a gente deixava as pessoas falarem, as pessoas botavam todo o carnegão das suas dores para fora. Era o primeiro momento, e era muito bonito, porque as pessoas choravam muito, as pessoas se identificavam muito, então havia um clima de solidariedade muito grande a partir da dor comum vivida, das dores comuns vividas. E, a partir daí, as pessoas alimentavam um clima de confiança muito grande. Eu não vou entrar nos detalhes depois do problema grave que houve do racha político, que foi um desastre dentro do Somos, mas essas ideias eu acredito que tenham permanecido, não é? Porque foram ideias que depois foram florescer muito adiante. Foram ideias, inclusive, que passaram para o Jornal Lampião. Vejam, o Jornal Lampião tinha a sua sede no Rio de Janeiro, o Somos começou em São Paulo. Mas imediatamente houve uma empatia, houve uma interconexão, não é? E pessoas do Somos participavam de situações e de, enfim, matérias e de, inclusive, debates propostos dentro do Lampião, não é? Mas cujo objetivo primordial era um objetivo jornalístico. Isso era muito importante. Não era um objetivo de boletim de grupo. Me lembro que a gente, eu tinha que colocar, deixar muito claro isso para as pessoas, não é? Do próprio Grupo Somos. Então, o que nós fazíamos no Lampião era um debate mais amplo, porque havia uma caixa de ressonância. Nós tínhamos uma distribuição nacional, de norte a sul. Não é? Norte, Nordeste, Sul, Sudeste, era uma distribuição montada coletivamente por pessoas locais, porque a grande distribuidora do período se recusou a distribuir o Lampião quando viu, não é, as características do jornal, que considerava pornográficas, e essa era a consideração que em geral se fazia sobre o Lampião. Tanto que nas bancas, muito frequentemente, ele era colocado escondido. O grande problema que a gente tinha ao distribuir o Lampião, não é? Era ir de banca em banca, olhando e conversando com os donos e donas de banca. Olha, expõe o jornal, não tem nada, é importante, tem gente que quer comprar. E era complicado, porque para alguém comprar o Lampião na banca, ele tinha que sair do armário, não é? Automaticamente. Então, vocês vejam que nós carregávamos nas costas um problema muito grande, que era uma coleção imensa de pequenos problemas. Por exemplo, no Grupo Somos, nós tentamos pensar no problema das doenças venéreas entre gays, especificamente nós. Pensando a questão ali nos nossos grupos, não é? Porque logo as feministas lésbicas criaram os seus grupos e depois houve a separação, quando houve o racha no Somos, elas saíram e criaram o grupo lésbico feminista, não é? Mas nesse momento, por exemplo, nós sabíamos que o problema das questões de doença venérea eram graves na comunidade LGBT. E tentamos um contato com um grupo no Canadá que nos forneceu um livrinho que eles tinham, não é, sobre doenças venéreas, especificamente voltado para homossexuais. Nós traduzimos e nunca conseguimos dinheiro para publicar.
Ô, João, deixa eu pegar esse teu gancho aí. Eu vou dar aqui um duplo mortal carpado, ou triplo, talvez, para chegar na atualidade. Mas só para colorir um pouco mais o relato, vou trazer aqui alguns apontamentos que as pessoas vão poder encontrar com mais detalhe, por exemplo, no seu livro, Devassos no Paraíso, que é uma antologia, né, da história da homossexualidade no Brasil, ou também na publicação do nosso amigo Renan Quinalha, que passou aqui pelo Diversitalk já e que tem feito esse trabalho de resgatar um pouco da história dos movimentos LGBTs no Brasil. Mas aí a gente tem ali a década de 70, conforme você narrou aqui pra gente, alguns momentos históricos. Nos anos 80, um baque muito grande na comunidade, por isso o link que eu faço agora com o surgimento do HIV/AIDS e uma parcela significativa da nossa comunidade que é dizimada, né? Quem está nos escutando aqui, ó, alô você que já nasceu no século 21, era muito comum naquele momento, né, João, que se perdesse amigos semanalmente, né, em quantidades grandes, pessoas que morriam, sobretudo ali no começo da epidemia. Nos anos 90, a questão LGBT começa, ainda que pouco a pouco, ganhar contornos, espaço ali no mercado, né? No Brasil começa a surgir as grandes paradas, as agências de namoro, as revistas segmentadas. Aí vou dar um salto aqui para o nosso milênio que nós estamos, com um destaque para a década que encerrou agora no ano de 2020. Na segunda década do nosso milênio, de 2011 a 2020, houve uma série de conquistas. 2011, a união civil entre pessoas do mesmo sexo é reconhecida. Algum tempo depois, é reconhecido o direito das pessoas trans a retificarem seu nome de registro sem necessidade de cirurgia. LGBTfobia é criminalizada, a proibição para doação de sangue cai, tudo isso, no entanto, pela via do judiciário. Bom, feito esse link, chegamos à atualidade. Queria escutar um pouco de você, que paralelos você faz entre essa trajetória lá dos anos 70 com o momento atual, esse é um primeiro ponto, e se você acompanha as novas formas de militar hoje dessa juventude, quais são as suas impressões sobre isso?
Eu posso me referir a tudo isso de uma maneira muito, muito marcada pela minha experiência, mas também pelo meu desconhecimento óbvio de novos espaços, não é? e novos recursos, que eu tenho tentado acompanhar, inclusive na última edição dos Devassos, na edição atualizada. Eu fiz uma ampla abordagem sobre esses novos espaços na internet, por exemplo, que eu considero alguma coisa fundamental. Eu acho que houve, sim, do ponto de vista de direitos, um grande avanço. Às vezes, eu nem consigo guardar muito bem as datas em que as coisas aconteceram, porque é muito sofrido para chegar até lá. Vocês vejam agora o PL 54 aqui em São Paulo.
504, né? 504.
504. É uma novela, não é? Tudo é sempre uma novela. A questão da luta de inserir a homofobia como um crime, não é? Nós estamos desde a década de 90 discutindo isso no Congresso e chega um ponto em que você não tem mais nenhuma fé nessa possibilidade democrática, que seria a mais imediata, tanto que teve que entrar em cena o judiciário, porque o legislativo simplesmente nos ignora solenemente, não é? Mas, de qualquer modo, eu acho que essas conquistas são muito importantes, elas são fundamentais, e fundamental é, inclusive, as pessoas saberem que elas não caíram do céu. Esse é um problema que, e aí que me interessa aprofundar um pouco essa discussão, esse debate, não é? É muito ruim que as pessoas desconheçam aquilo que aconteceu neste país a duras penas. Nós não recebemos nada do céu, não caiu nada, o céu não nos protege. LGBTs são perseguidos há séculos. E a nossa luta é uma luta secular, inclusive uma luta que acontece no interior de cada LGBT. É a primeira luta é lá dentro, não é? Que é combater a homofobia internalizada, que é uma coisa gravíssima, não é? E esse é o ponto. Então, quando eu faço a comparação entre aquele período do começo, em que nós começávamos do nada, em que tudo inexistia do ponto de vista de ferramentas, do ponto de vista de recursos, não é? Nós criamos alguma coisa que era a nossa consciência política a respeito de quem éramos no mundo, de quem somos no mundo, não é? E essa consciência é alguma coisa que eu vi crescer muitíssimo no decorrer de todas estas décadas. Então, quando eu vou às paradas, por exemplo, eu não vejo apenas uma multidão. Eu vejo uma multidão de consciências políticas individuais que estão se juntando solidariamente para criar uma nova sociedade, para ajudar a criar uma sociedade mais justa. Eu acho que esse ponto, para mim, é crucial, porque acho que as novas gerações, de fato, adquiriram uma consciência absolutamente digna de qualquer respeito e admiração com relação à sua situação desejante, não é? A dissidência sexual em que essas pessoas vivem é uma dissidência cheia de consciência do que ela significa para essas pessoas e do que ela significa para a sociedade brasileira, no nosso caso específico, não é? Isso eu acho, eu não sei sociologicamente, por exemplo, não saberia como explicar a evolução disso, mas a verdade é que nós temos a nosso favor esse elemento atualmente. O crescimento da consciência política da comunidade LGBT é evidente, é extraordinário e é maravilhoso, é absolutamente louvável, não é? Eu acredito que, a partir daí, as críticas que nós possamos fazer são críticas muito construtivas e são necessárias. É necessário fazer crítica. Eu tenho muito problema com determinadas ênfases do politicamente correto quando se esquecem de que nós temos que fazer a nossa crítica. Nós temos que estar em permanente evolução relativamente à nossa consciência política. A consciência política não é alguma coisa que parou no passado. Parou no passado, você vira passadista e negacionista. Nós estamos em permanente devir. A nossa consciência política está em permanente devir. E isso, eu moro no centro de São Paulo, quando eu saio, quando, enfim, atualmente não tenho tomado metrô por conta da pandemia, mas quando eu vou às estações de metrô, quando ia às estações de metrô, aos domingos, fins de semana, por exemplo, era um espetáculo indescritível a felicidade, a alegria das pessoas que estavam vindo das periferias para fazer a festa no centro de São Paulo, fosse nas ruas, fosse nos bares, fosse lá onde fosse, mas eram pessoas que estavam em estado de celebração, né? Esse mesmo estado de celebração que eu vejo nas paradas. E é um estado de celebração que sai de dentro das pessoas. Não tem mais nenhuma liderança dizendo: olha, celebrem, pulem, façam festa. Ok, existe uma organização de tudo isso, mas é um formato que está sendo preenchido pela comunidade LGBT. Olha, isso não tem tamanho você olhar para isso, não tem preço você olhar e verificar como a história nos presenteou. E nos presenteou porque nós acreditamos no nosso desejo. Então, quando, Ricardo, eu vejo o que está sendo feito, quando eu acompanho, por exemplo, um blogger, uma travesti blogger na internet, meu Deus do céu, eu digo: como é que foi possível? De onde saiu isso, essa maravilha? Eu fico em estado de graça, porque, obviamente, eu acompanhei tudo isso. Então, eu conheci pessoas, por exemplo, garoto, garota, que você olha e, quando essas pessoas abrem a boca e falam, do jeito delas, elas não estão numa cátedra universitária. Elas estão no seu blog falando com uma consciência claríssima de quem são e discutindo em alto nível os problemas que a comunidade encontra. Olha, eu, Ricardo, eu não tenho como descrever psicologicamente como é que eu me sinto, a não ser imensamente grato à vida, à comunidade, e eu não posso deixar de lado, e a minha trajetória, porque eu tive a felicidade de chegar até aqui e poder ver essa história transcorrendo, não é? E essa história transcorrendo é extraordinariamente admirável.
João, você estava falando e eu estava refletindo aqui sobre o quão humilde você é. Apesar de ter participado de todo esse movimento LGBT ativamente, com certeza a maior parte dessas conquistas decorrem de uma parte das suas atividades. Você consegue se manter humilde, você consegue se manter olhando para o outro, você consegue se manter com um olhar muito generoso. E acho que quebrar esse egoísmo é importantíssimo para o próximo nível, tanto do movimento LGBT quanto da nossa sociedade, né? Eu lembro que uma vez eu escutei você falando que o movimento LGBT está ensinando o mundo a amar. E eu queria que você discutisse um pouquinho sobre isso, João. Qual que é o papel do amor nessa agenda pela luta dos direitos humanos?
João, quando você fala em humildade, desculpe, eu não acredito nisso. A gente não constrói um personagem. Eu sou humilde. Se isso que você chama de humildade parece humildade, é porque ela resultou de uma vivência minha. E sabe qual é a vivência minha que produziu isso que você chama humildade? É amar. Eu tenho uma crença absoluta no amor. Eu já fiz palestras inteirinhas falando sobre isso. Eu já escrevi tudo que eu pude. Eu tenho um monte de coisas escritas e nunca publicadas, meus poemas, por exemplo, de amor. Porque eu acho que nós, LGBTs, nós temos o privilégio de estar com a mão na massa do cerne da condição humana, que é o amor. Não tem salvação fora dele. Por quê? Isso que você está dizendo, que eu olho para o outro, eu olho amorosamente, porque eu acredito no meu amor. Não estou querendo ser o bacana. Essa é a minha única alternativa. Eu amo, eu acredito no amor, eu luto por ele. Então, eu estou olhando para o outro necessariamente com amor. Porque, inclusive, eu batalhei muito para conquistar o amor por mim mesmo, tal como eu sou. Eu já fiz mais de 280 anos de análise, por exemplo. Eu perdi a conta, não é? Mas não foi só isso. Eu amei muito. Eu sofri muito por amor. Eu tive muitas dificuldades e continuo. Hoje eu tenho o meu companheiro, uma puta de uma figura deliciosa, e todos os problemas que a gente tem só fazem crescer esse amor. Não é nem um pouco fácil. Amar é uma coisa em que você tem que abrir um espaço dentro de você para o outro, e o outro tem que abrir um espaço para você dentro dele. Olha, isso é dificílimo, mas é altamente curativo. Não apenas de um ponto de vista psíquico, mas de um ponto de vista, eu ousaria dizer, cultural. Nesse sentido, nós estamos sim dando uma lição, e não é uma lição porque nós somos mestres, é porque nós fomos obrigados a nos debater com essa questão do amor, que é o grande fulcro da nossa luta. Nós só lutamos pelo direito de amar. Então, as paradas são, de fato, celebrações do direito de amar. E é por isso que eu frequentemente digo, e você ouviu já dizer, nós estamos ensinando este país a amar. Não é? Este país deveria nos agradecer muito mais, mas tanta coisa esse país deve para a gente, não é? Então, não sei se eu respondi a sua questão, mas é basicamente isso, querido. Nós temos uma história de lutar pelo nosso amor e nós temos, ao mesmo tempo, a bênção de lutar pelo nosso amor. Nós somos abençoados pelo amor. Nós somos abençoados pelo amor, não é? Então, nós não temos escolha, porque a nossa vocação é amar.
Eu já tô super inspirado, viu, João? Eu costumo falar que a minha missão pessoal é fazer a revolução do amor, porque eu também não vejo solução longe do amor, sem tratar as pessoas com dignidade humana, sem conseguir expandir a nossa capacidade de amar dia a dia, não tem como a gente ser pessoas melhores.
A nossa misericórdia nasce daí, a nossa solidariedade nasce daí, a nossa compreensão do problema ambiental nasce daí. Eu estou terminando um capítulo do Seis Balas no Buraco Sol, da nova versão, e esse é o fecho que eu vou dar, não é? Toda a questão se cruza nesse tema, nessa circunstância, nesse universo, não é? Nesse bloco que o amor compõe. Todos os problemas de classe, os problemas de raça, os problemas de gênero, todos os problemas de orientação sexual, de diversidade em todos os sentidos, de imigrantes. Porra, existe nação? Para que nós termos toda essa mesquinharia com relação ao nacionalismo? Não é? O nosso vizinho boliviano, o nosso vizinho paraguai, o nosso vizinho argentino, o nosso vizinho é o humano, é o planeta Terra. Ok, pode parecer muito bonitinho, mas não é. É uma puta de uma briga e nós sabemos como ela é violenta, porque nós estamos no meio dela neste momento, com o governo que nós temos, não é? As dificuldades que nós temos tido com relação a isso. Então, eu acredito que, de fato, esse é um alimento para a nossa luta.
E é lindo mesmo, né, João? Te ouvir falando sobre isso é super inspirador. Ô, João, estamos todos envelhecendo. Alguns só há mais tempo, mas todos envelhecendo aí dia a dia. Como é que tem sido para você envelhecer? E eu também queria saber se você, de alguma maneira, acompanha as demandas e aí das pessoas LGBTs da terceira idade.
Ah, eu te confesso que eu tenho ainda alguma dificuldade com as pessoas LGBTs de terceira idade, da minha idade, não é? É muito difícil para elas, enfim, acompanharem, eu compreendo essa dificuldade, mas, de qualquer modo, eu nunca pensei em concentrar as minhas amizades num determinado tipo de vivência. Eu sempre pensei que as vivências jovens nos acrescentam. Eu não me penso, enquanto terceira idade, como um cara pronto. Nós nunca vamos estar prontos. Nós estamos em permanente devir. É só olhar para o espelho que você vai ver, não é? A ruga nova que apareceu, a mancha nova, não é? Os cabelos nem se fala, quer dizer, ou caem, não dá mais para ficar mais branco, não dá. Mas nada disso é chocante. Se você acompanhou o seu processo interior, você compreenderá melhor o seu processo exterior, não é? E esse processo interior só continua em ebulição se você continuar presente no mundo. E o mundo não é apenas o pessoal da minha idade. É isso o que eu a isso que eu quero me referir. Eu acredito, por outro lado, que pessoas LGBTs da terceira idade têm uma situação, um agravante especial por conta da idade e por conta de serem LGBTs, não é? Esse é um problema que nós não estamos enfrentando ainda direito no Brasil. Acho que nós tem muito chão pela frente, ainda tem muita solidão na velhice LGBT por aí, e isso é muito grave, é muito, muito grave, mas, de qualquer modo, eu acho que o envelhecer não é alguma coisa que a gente tenha que lamentar apenas. Nós lamentamos a vida inteira. Todo momento, todo período da nossa vida tem momentos de lamentação e momentos de felicidade e de celebração. Não é? Exatamente a mesma coisa na terceira idade. Exceto que, na terceira idade, nós temos uma coisa chamada morte, que está muito mais próxima, muito mais presente. E esse, se eu tenho um presente a oferecer ao falar do amor, eu tenho um presente a oferecer também às novas gerações ao falar da morte. Eu acho que esse é um elemento que nós, da terceira idade, podemos discutir e deveríamos encarar sem nenhum pejo e se perguntar o que é a morte, como estamos nos comportando perante a morte e como passamos a vida nos comportando perante a morte, porque a gente vive como se fosse eterno. A gente não quer saber de pensar nisso. Não é? E essa experiência de se confrontar com a morte, ela é uma experiência extremamente pessoal, porque cada pessoa tem a sua maneira de olhar a morte, mas é inevitável não considerar que a morte é parte da vida. E que a morte, retroativamente, ela ilumina toda a vida, e que a vida, se nós não pensarmos na morte, ela realmente não será verdadeira. Ela será uma piada. Não é? Ela será uma inverdade, ela será uma negação. Eu não sei, Ricardo, se eu completei o raciocínio. Para mim, está muito incompleto, porque eu poderia falar muito mais a respeito da minha vivência, especialmente agora, durante a pandemia, que a gente está vivendo isso. Eu perdi, há 2 semanas atrás, um dos meus grandes amigos, era o mais antigo que tinha sobrado, um amigo cearense, uma pessoa deliciosa, uma pessoa muito injustiçada, inclusive, um homossexual muito criativo, muito iluminado. E a cada vez que isso acontece, parece que é a primeira vez. Mas a gente tem que encarar, não é? E a minha, em geral, a minha maneira de encarar é agradecer ter existido com essa pessoa, ter coexistido com ela e, portanto, agradecer a existência dessa pessoa. Quando meu irmão faleceu aos 48 anos, eu sofri muito, era um dos meus grandes amores, um dos meus grandes amigos. Isso já na década de 70, eu me lembro que no enterro dele, na verdade, na cremação, na cerimônia de cremação, eu sugeri que colocasse uma peça em celebração à vida dele que ele nos ofereceu, não é? E nós colocamos o trecho da alegria da celebração à alegria da Nona Sinfonia do Beethoven, que ele amava, né? Então nós celebramos a alegria durante aquele, e não era uma escapatória, era realmente resgatar alguma coisa que estava ali debaixo daquela dor toda. Havia uma alegria de ter tido um Cláudio José Trevisan na minha vida, né? Havia uma alegria, há uma alegria de ter tido um Gilmar de Carvalho na minha vida, que eu perdi 2 semanas atrás. Essa é a presença da morte.
E é muito bonito de escutar, né, João? Porque a morte nunca se fez tão presente também, né, nesse momento que a gente está vivendo agora, em que a maior parte de nós aqui perdeu alguém próximo ou conhece alguém que tenha partido. A gente está caminhando aí quase para o nosso final. O João Torres, aí, o teu xará, ele tem uma pergunta, né, João, que a gente gosta de fazer quando a gente está nos encaminhamentos finais aqui.
Exato, a gente vai partindo para o final agora, João, mas na hora que você contou dos seus poemas que você escreveu e que não tem acesso público, eu fiquei pensando que talvez os nossos ouvintes também estejam tão interessados quanto eu para escutar um deles. Será que você consegue declamar um deles rapidinho para a gente?
De cabeça não, mas se a gente continuar o papinho rápido, eu abro aqui o arquivo e pego um poema rapidinho, um poema de amor, que eu sei onde eles estão, são
Ótimo.
muitos, já estou
Vai
aqui
abrir.
entrando
Pode ir
no arquivo.
abrindo então, João. Eu ia falar para você que, enquanto isso, a pergunta que o Ricardo tinha falado que eu faria para você, acho que você já respondeu mais ou menos ela durante o episódio, mas era: de tudo que você aprendeu na sua vida até agora, qual foi a maior lição que você tirou, que você gostaria de compartilhar com os nossos ouvintes?
Eu não existo sozinho. Eu não existo sem o outro. Especialmente porque o outro está dentro de mim. Tem um outro dentro de cada um de nós que faz parte de nós. Nós somos um caldo de cultura em que entram professores, em que entram irmãos, pais, amigos, amores, não é? E o resultado é esse enigma chamado eu. E nesse enigma chamado eu está inevitavelmente o outro. E a nossa função durante a vida é tentar decifrar esse enigma. Então, eu acredito que eu não posso, nunca poderei pensar, apesar de todas as tentações, pensar que eu estou só. Homem algum é uma ilha. já dizia o poeta inglês Blake, se não estou enganado. E nós temos que compartilhar esta dificuldade de conviver com o outro e este grande presente de conviver com o outro, porque ele faz parte
de nós. Que lindo. Me lembro aqui, inclusive, que você sabe que na Mais Diversidade a gente tem cinco valores, né, que orientam aí a nossa atuação, e um deles é a alteridade, que de certa maneira aparece aí na sua fala, essa compreensão de que sou quem sou a partir desse contato com a outra pessoa. A gente vai finalizar com o teu poema, mas de nossa parte aqui a última pergunta, João. Muitas das nossas ouvintes, quem nos escuta, circula aí pelo meio empresarial. Então, na sua opinião, o que que precisa ser feito para a gente ter cada dia mais diversidade nas organizações?
A consciência social. Eu já mencionei isso, inclusive, lá na Doritos, num debate que nós tivemos, e eu gosto muito de lembrar. Não existe capitalismo sem consciência social. Não existe empresariado sem consciência de que ele depende de uma sociedade. Ele não pode vender sem essa sociedade. Ele não pode fazer nada, ele não pode nem enriquecer e ter lucro sem essa sociedade. De modo que ele não estará fazendo nenhum favor, ele estará fazendo uma troca com essa sociedade. Então, a consciência social para as empresas, eu acho que faz parte do próprio conceito de empresa encravada dentro da sociedade. Ela está enraizada dentro da sociedade e ela vive a partir da sociedade.
Boa, bonito! Bom, finalizamos então agora com um poema de João Silvério Trevisan. Vamos lá.
Amado meu, ou tudo o que não perdi. Que atropelo sofre este eu? Alguém saberá? Alvoroçado, encantado, nocauteado por um abalo que me lança além de mim e me escancara ao amor. Que trovões sacodem meu pálido céu? Uma estrela alviçareira expeliu seus raios e me raptou para a região do mistério, banhada pela luz do amor. Onde o rumo que perdi alguém verá? Em colisão alumbramento, o amado meteorito me invadiu e me roubou um pedaço. Instalou-se outro em mim e me tornou ainda mais eu no amor. Aonde vim parar? Alguém me dirá? De repente, há um país de estrangeiros que não falam a minha língua. Como um olhar da primeira vez, emito palavras do mistério. Só o amado capta. No território deste amor. Onde irei de joelhos celebrar? Não há escolha a não ser inclinar-me ante o amado e agradecer a bênção que desabou sobre nós em forma de amor. Quando o amor escancarou as portas da minha alma, ganhei em dobro tudo o que perdi. Compreendi que não existe perda no território do amor. Vem, pois, esposo, penetra fundo no meu coração, marca-me com ferro em brasa, planta em mim tuas sementes e me torna canteiro, onde germinarão flores, filhas de nós dois, tantas, tão só flores, do nosso amor. Ao Luiz. São Paulo, 5 de outubro de 2016.
Que lindo, uau. Que lindo. João Silvério Trevisan, você começou aqui a nossa conversa dizendo que não fez o que fez para ser admirado, para ser reconhecido como uma lenda, nada disso. Mas você é, simplesmente é. Você é nosso herói particular aqui dentro e, já que esse é o assunto, queria dizer que a gente ama muito e é muito grato porque os caminhos que a gente trilha hoje são caminhos que foram abertos por você. Muitíssimo obrigado pela sua presença aqui hoje.
Eu que agradeço vocês, viu? Agradeço a quem nos ouve e espero que o nosso amor tenha passado por este podcast.
Muito bom. Este foi o Diverse Talk, o podcast da consultoria Mais Diversidade, gravado à distância, em respeito ao distanciamento social, com apoio da equipe da UMAP BBDO. Você encontra a gente no Spotify, YouTube, Deezer e em todas as outras plataformas. Você gostou? Então compartilha aí com suas amigas, com seus amigos e também inclua a gente na sua trilha sonora, hein? Mande as suas sugestões, as críticas, os elogios para contato@maisdiversidade.com.br. Então até mais fácil, corre lá no nosso Instagram, @maisdiversidade. Até a próxima, João!
Eu amei! Tchau, Rick! Tchau, João!
Tchau, tchau!
Foi lindo!